Muito boa tarde, senhores deputados. Estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar a senhora em especial e em particular os nossos colegas da Comissão de Trabalho e Segurança Social que nos acompanham nesta audição. São muito bem-vindos aqui à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Já desejei ontem um bom regresso de férias e bom trabalho aos meus colegas da Comissão de Economia. Faço mesmo agora aos colegas da Comissão de Trabalho. Queria, obviamente, também cumprimentar o Sindicato Nacional de Pessoal de Voo e Aviação Civil, da Comissão de Economia e Obras Públicas, já são conhecidos, amigos, bem-vindos. Temos connosco a Sra. Amélia Luciana Passo, o Bruno Fialho, o Sr. Fernando Gândara e o Sr. Pedro Faria. Esqueci-me dos óculos, não é que estou aqui a ler de longe. Queria agradecer-vos. Estamos hoje aqui a requerimento do Bloco de Esquerda, num conjunto de audições que passa também pelos reguladores, pela própria Conselho de Administração da Ryanair, que já nos respondeu, está no site da nossa comissão, da impossibilidade da vinda a esta comissão, e portanto julgo que é uma informação que pode ser relevante para o que me tem a dizer. Os nossos trabalhos serão da seguinte forma: uma intervenção de 5 a 7 minutos, se o sindicato assim entender, dir-me-ão depois quem é que pretende usar da palavra, seguidos depois perguntas individuais a cada grupo parlamentar de 5 minutos com resposta individualizada, e depois uma segunda ronda, que eu espero que na primeira ronda sejam as perguntas muito eficientes e as respostas igualmente, e possamos evitá-la, senão estamos aqui disponíveis para esclarecer tudo o que foi para esclarecer e tomar boa nota. Portanto, uma segunda ronda de 3 minutos, respondida depois em conjunto. Vejo que também tem documentação para distribuir. Eu solicitava, porque pode ser útil para os senhores deputados irem lendo e tendo, pedi ao serviço que pudessem distribuir a cada grupo parlamentar um exemplar de que nos trazem. E, sem mais demoras, peço então à Sra. Amélia Passo que possa usar da palavra. 7 minutos.
Queria, em primeiro lugar, agradecer a todos a vossa presença e o vosso interesse. Agradecer especialmente ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português, que, aí à semelhança de outros, mas especialmente estes dois que tanto nos têm apoiado, e à presença constante que têm tido a quando das nossas ações no sindicato em relação à Ryanair. Entregámos atempadamente a todos os senhores deputados, através de cada grupo parlamentar, toda a informação que tínhamos disponível sobre a Ryanair, a troca de correspondência, e começo por dizer, porque acho que é extremamente importante, que até ao final do ano passado, de 2017, havia 4 associados da Ryanair no nosso sindicato. Neste momento temos 234, ou seja, e já temos 234, poucos entraram depois da primeira greve, mesmo assim entraram alguns. O que acontece é que de repente entraram 200. E em contratos de trabalho, onde vem expresso que é proibido ações industriais e juntarem-se a sindicatos, de facto os tripulantes perderam o medo, que já nada mais tinham a perder, de facto. Vem numa escalada realmente dramática. São pessoas que tudo fazem para manter um emprego, muitos deles com contrato de 0 horas, em que ficam de prevenção no caso de haver falha para algum voo ou de haver necessidade de operar em algum voo, e a maneira como operam, e a maneira como ganham, e a maneira como recebem as horas que trabalham, não tem nada a ver com a legislação. Depois, se estiverem interessados, poderei explicar melhor como é que isso se processa, e não tem nada a ver com acordos de empresa. Tem a ver com legislação, tem a ver com o Flight Time Limitation, tem a ver com normas europeias. Estes tripulantes pediram-nos ajuda no sentido de sermos a voz deles, e porque somos o único sindicato em Portugal que representa tripulantes de cabine, e apenas tripulantes de cabine, e porque as suas bases de afetação, onde iniciam e terminam o seu trabalho regular, são em Portugal. Quer em Lisboa, quer no Porto, quer em Faro, quer em Ponta Delgada. Portanto, para nós, são associados de pleno direito, iguais aos outros, com muito mais problemas do que qualquer um dos outros, e há na mesma empresas portuguesas com muitíssimos problemas, mas não é esse agora o tema. Pediram-nos ajuda no sentido de verem os seus contratos reconhecidos como trabalhadores portugueses, na sua grande maioria. Há alguns que não são portugueses, mas são casados com portugueses e trabalham na Ryanair nas bases portuguesas, para verem reconhecidos os contratos, para verem os seus direitos reconhecidos à luz da legislação portuguesa, à luz não só da legislação primordial, que é a Constituição da República, mas também do Código de Trabalho. É inaceitável que em 2018 não se tenha direito à parentalidade, que os senhores que trabalham nesta casa se têm esforçado por manter e aumentar, e ela aumentou e muito. É inaceitável que possa haver pessoas que trabalhem em Portugal e não tenham direito sequer a um salário mínimo nacional. É inaceitável que estejam doentes e sejam punidas por estarem doentes. É inaceitável que qualquer alteração ou falta ao trabalho seja imediatamente objeto de um processo disciplinar ou pelo menos de um processo de averiguações, e para isso tem que se deslocar a Dublin, porque a sede da empresa é Dublin. Contactámos a Ryanair por várias vezes. Nunca quis reunir connosco, até que um dia reuniu. Reuniu connosco, não tendo reunido, porque não nos pode reconhecer e não nos reconhece. Ofereceu como especial benesse, enfim, fechando os olhos ao facto de eu trabalhar na TAP e de ser tripulante da TAP, de uma companhia que entra em competição direta com a Ryanair, como toda a gente sabe, especialmente no longo curso, é competidora direta. Mas pronto, fecharia os olhos e eu poderia assistir, eu poderia ser uma observadora. Mais ainda, disseram-nos numa primeira reunião que sugeriam vivamente que o sindicato iniciasse um processo eleitoral. Processo eleitoral esse que serviria para eleger elementos da Ryanair, e devo dizer que nós temos delegados sindicais da Ryanair eleitos, mas para eleger para a direção do sindicato elementos Ryanair, e com esses a Ryanair depois poderia falar. Mas também ainda assim não falaria com todos. Falava com aqueles que tivessem contrato Ryanair, porque estamos a falar de trabalhadores que funcionam com a mesma farda, dentro dos mesmos aviões, fazendo exatamente o mesmo tipo de tarefas, tendo o mesmo tipo de responsabilidades, enfim, diferenciadas nas categorias profissionais, se é chefe de cabine ou não, mas com as mesmas tarefas, a mesma farda, o mesmo trabalho, as mesmas horas de trabalho, mas uns têm uns contratos Ryanair. Outros têm uns contratos de umas empresas que a Ryanair arranja, que são dela, mas que depois, quando não interessa, não são, que fornecem tripulantes para a Ryanair. E esses sim não têm vínculo, esses sim não têm direitos, ou têm menos direitos, esses sim têm os tais contratos a zero horas. Só para perceberem o que é o contrato de zero horas na Ryanair. E isto acontece especialmente na base de Faro. É uma base sazonal, Faro é uma base sazonal. Mês de janeiro, poucos voos. Se for preciso, estão sempre disponíveis para a Ryanair, contrato Ryanair, empresa Ryanair, não é contrato Ryanair, empresa, porque são aqueles que vão andando ali à volta. Estão de assistência e não sabem as horas das assistências. Eles estão de assistência durante um dia. A legislação exige que as assistências sejam marcadas em planeamento, tenham um início e um fim, e tem que haver um descanso obrigatório para recomeçar outra assistência ou um período de serviço de voo. Não. Estão de prevenção, se a empresa chamar, eles avançam. Esses tripulantes Ryanair só ganham à hora se o avião tiver passageiros. Ou seja, se a empresa disser, os senhores vêm de Faro para Málaga, para entrarem passageiros em Málaga, que depois vão transportar novamente para Faro, todo o tempo de trabalho, desde que se apresentam até chegarem a Málaga, é zero. Se um tripulante ou uma tripulação inteira, baseada em Faro, vamos supor, é chamada para realizar um voo em que vão posicionados Faro, Málaga. Não têm passageiros, recebem zero. Em Málaga, isto é só um exemplo, entram passageiros. E então fazem Málaga, Faro. Aí já ganham. Mas vamos supor também que de Faro para Málaga e até entrarem os passageiros, vamos supor que são 5 horas de trabalho e que depois os passageiros demoram mais 3 a entrar. Essas 8 horas valem zero. E depois voltam e depois, sim, o tempo remanescente será pago. E será pago muito baixo. E depois, se nos outros dias todos do mês, vamos supor que isto é um dia 1 de janeiro em que muitos turistas se vão embora, nos outros dias do mês não forem chamados, continuam a ganhar zero. Não há um vencimento mínimo, base, aquilo que todos deveríamos ter direito. Estes portugueses que trabalham em Portugal não têm direito. A Ryanair não quer saber disso. Eu termino já. Não quero saber disso, tentámos falar, tentámos levar as coisas a bom termo, tentámos várias aproximações, nenhuma delas teve resultado e acabou como acabou. E acabou ainda mais, porque estes problemas que temos são recorrentes nas bases todas as europeias e por isso nos juntámos aos outros sindicatos europeus que têm exatamente os mesmos problemas que nós. E a Ryanair a isto disse nada. Muito obrigada.
Muito obrigado. Queria, obviamente, agradecer à Direção do Sindicato Nacional Pessoal de Voo e Aviação Civil, Sra. Amélia Luciano Passos, a exposição que fez. Partimos de imediato aos grupos parlamentares, no caso ao grupo parlamentar requerente, Bloco de Esquerda. Presumo que seja o deputado Heitor Sousa. Deputado Heitor Sousa,
presumo,
tem a palavra.
Bem, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo e Aviação Civil. Cumprimentar também todos os senhores deputados e deputadas e agradecer a vossa presença e começar por dizer que é com muito agrado que nós recebemos o sindicato, representante do sindicato nesta sessão. Ela foi requerida pelo Bloco de Esquerda e era suposto começar pelo Conselho de Administração da Ryanair, ou representantes do Conselho de Administração da Ryanair, e como é público, os representantes do Conselho de Administração da Ryanair rejeitaram a possibilidade de aqui estarem presentes. É um bocado estranho que uma entidade que está envolvida em uma série de acontecimentos que ocorrem em território português se recuse a estar presente numa audição na Comissão Parlamentar que, digamos, tutela esta área, para dar explicações sobre o seu comportamento e o comportamento que tem na relação com os trabalhadores e com o país. E nós não podemos deixar de assinalar este facto no início desta audiência, desta audição, e dizer que a atitude de Ryanair confirma apenas que aquilo que nós escrevemos no requerimento que dá origem a esta sucessão de audições, é que a administração da Ryanair sobra em arrogância aquilo que parece faltar em seriedade com que defende as suas próprias opiniões e com que justifica ou tenta justificar as suas atitudes em território nacional. Em segundo lugar, queria dizer que este requerimento vem na sequência de um conjunto de acontecimentos que foram notícia em meados deste ano, a quando da realização de uma greve promovida pelo sindicato e em que se deram uma série de acontecimentos violando a legislação em vigor, quer a legislação sobre a lei da greve, quer também a legislação que enquadra a contratação coletiva, de acordo com os relatos que muitas vezes o sindicato tem vindo a fazer publicamente e que agora mesmo veio reafirmar essas violações da legislação da contratação coletiva e da legislação da greve existente em Portugal. E, portanto, estas violações precisam de ter uma ação eficaz por parte, uma ação de resposta não só dos trabalhadores, mas também da Assembleia da República e todas as entidades que pugnam pelo cumprimento da lei e da Constituição em Portugal. E, portanto, é bastante estranho, não deixa de ser muito estranho, que 6 meses depois destes acontecimentos que deram origem à primeira greve que o sindicato fez, ainda não tenha havido qualquer ação concreta por parte do Governo, por parte das entidades que inspecionam e fiscalizam o cumprimento da legislação laboral em Portugal, e nada tenha acontecido do ponto de vista da resposta política do Governo e das entidades do Sr. Ministro, da Inspeção de Trabalho, da Autoridade para as Condições de Trabalho, etc. Portanto, há aqui um silêncio um bocado estranho, que eu queria começar por perguntar ao sindicato que nos fizesse um comentário sobre a apreciação que fazem do comportamento das entidades que fiscalizam, deviam fiscalizar, o cumprimento da legislação laboral e da Constituição em Portugal. Queria começar por vos pedir um comentário em relação a estas circunstâncias. A segunda questão que eu vos queria perguntar é se estes factos que têm vindo a ser notícia e relatados por vós já justificaram a vossa presença junto do Ministro, do Sr. Ministro, se já pediram alguma audição ao Sr. Ministro ou ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social, assim como ao Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, para dar conta deste conjunto de anormalidades que se verificam, quer na operação. Foi o Sr. Presidente que tocou?
Só mesmo eu posso fazer esse som ainda, não é?
Ah, são 5 minutos
para... E portanto, tínhamos combinado ontem mesmo, com a concordância dos grupos parlamentares, 5 minutos, mas com a tolerância de ser o partido requerente, mas tendo em conta que o partido requerente é o Bloco de Esquerda, resolvi fazer mesmo aos 5 minutos.
Então,
o alerta.
Então vou já terminar, peço só mais 1 minuto e meio para concluir esta interrupção. Portanto, o segundo comentário ou pergunta que eu queria fazer tem a ver com esta relação com os Ministérios da Tutela, quer com o Ministério do Trabalho e Segurança Social, quer com o Ministro do Planeamento das Infraestruturas, se já foram recebidos, se já tiveram algum contacto com o Governo com vista à correção destas situações. E a terceira pergunta tem a ver com esta estranhíssima situação de haver uma empresa que opera legalmente em Portugal, tem várias bases de trabalhadores em Portugal, mas não tem um instrumento de contratação coletiva suscetível de enquadrar a sua própria atividade. Portanto, ao que parece, é uma atividade que não tem um enquadramento legal. Não só as tabelas salariais não estão reconhecidas e aceitas e negociadas com os trabalhadores, como há situações que são completamente, eu não diria ilegais, são próximas da escravatura, que é haver um conjunto de trabalhadores que estão às ordens da empresa, não podem deixar de responder numa situação de emergência ou numa situação de um pedido da empresa, não podem deixar de responder presente.
Ainda tem uma segunda ronda.
E que, mesmo assim, não ganham qualquer tipo de remuneração. Portanto, estes trabalhos às ordens que são típicos da escravatura, de trabalho, portanto, escravo, queria que justificassem ou pelo menos comentassem isto, se o Governo, se a Autoridade para as Condições de Trabalho já tem conhecimento disso e já opinou sobre estas situações. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Representante do Sindicato.
Muito obrigada pelas suas perguntas. Eu algumas posso comentar, responder não posso, nomeadamente em relação àquilo que a empresa Ryanair faz em Portugal, porque aquilo que nos diz é que é uma empresa irlandesa, com base na Irlanda, e a lei aplicável é a lei irlandesa, ponto final. E o maior desrespeito até agora, para não falar nos tripulantes, no próprio sindicato, no, na direção ou nos corpos sociais do sindicato, é recusar-se a vir falar perante um órgão de soberania. Mas isso é só uma opinião pessoal. Em relação à atuação das entidades, a ACT atuou. Atuou e bem. E atuou com todos os meios que tinha disponíveis e, inclusivamente, se na primeira greve havia ainda, porque a primeira greve foi um bocadinho sui generis, porque na primeira greve, como bem se recordam, e foi público, notório, passou em todas as televisões, houve substituição de grevistas, houve coação, houve muita coisa. E toda a gente teve acesso a saber ao que se estava a passar durante a greve da Ryanair. A ACT atuou. E não conseguiu atuar eventualmente em todas as frentes. Na segunda greve, atuou bem e com muita eficácia em todas as frentes e ainda não tinham os voos sido iniciados com a apresentação das tripulações, já a ACT estava no terreno. Portanto, a ACT atuou sim e bem, com muita assertividade. Menos assertividade teve o Governo. Porque nós levámos tanto ao Ministério do Trabalho como à Secretaria de Estado das Infraestruturas, porque nunca para empresa nenhuma da aviação civil portuguesa fomos recebidos pelo Sr. Ministro, porque passa sempre a pasta para o Sr. Secretário de Estado, tudo foi entregue, tal como foi entregue a todos os grupos parlamentares e todos os grupos parlamentares tiveram conhecimento de tudo o que se estava a passar atempadamente. E falámos com vários, e não com todos, mas com vários, e tudo foi divulgado. Nada foi uma surpresa. Podiam ter tido o Governo outro tipo de atitude? Não podia, deveria, na nossa opinião. Ter tido outro tipo de atitude, outro tipo de assertividade, outro tipo de defesa em relação a tripulantes que são portugueses a trabalhar em Portugal. Sim, é aquilo que nós pensamos. E é só um comentário. Em relação à contratação coletiva, bem, tentámos. A Ryanair não quer, é irlandesa, é tudo na Irlanda, a lei é irlandesa, os portugueses só contam para trabalhar, de preferência bem, depressa e a pouco dinheiro. O que é que podemos fazer? Quando nem sequer reconhecem o sindicato como um interlocutor válido. É difícil. E se calhar é por isso que chegámos a este ponto em que os sindicatos europeus se juntam para tentar o mesmo. Para tentar o mesmo, que é o reconhecimento da lei imperativa em cada país a ser aplicada a cada trabalhador daquele país. Não é nada de extraordinário. Uma contratação coletiva. Sim, podemos ter. Há outras operadoras a funcionar em Portugal que são low cost. Falam com o sindicato, com todos os sindicatos que têm que falar. Têm acordos de empresa, têm tabelas salariais, têm tudo aquilo que a lei portuguesa exige. E em bom. Ou seja, eu não vou estar aqui a fazer a apologia de que é tudo fantástico em todas as empresas, porque não é, mas é bom porque cumpre e vai um bocadinho mais além. Portanto, se há empresas low cost estrangeiras que operam aqui e conseguem ir um bocadinho mais além, nós gostaríamos que fosse ainda mais, mas lá chegaremos, quer dizer que é possível, porque aqui passa-se do nada para coisa nenhuma. É isto que é a Ryanair. E é este o comentário que eu tenho a fazer. Muito gostaríamos de fazer um contrato coletivo de trabalho com eles e não tinha um acordo de empresa. Não tinha que ser uma coisa muito... Podia tirar para a lei com uma tabela salarial e direitos fundamentais. Não nos parece a nós transcendente. Não conseguimos chegar lá.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Carlos Barros, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Dona Amélia Luciana Passo e a delegação, representante aqui do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. Agradecer-lhes a exposição sobre este impasse que está a acontecer na Ryanair. Dizer-lhe que o grupo parlamentar do PSD vê com alguma preocupação este conflito, este impasse laboral, mas também com muita esperança de que este impasse se resolva no futuro. Se resolva não só no nosso país, mas também pela Europa, onde também este problema está a acontecer. Refiro-me a alguma preocupação com a paz social, sobretudo nas matérias que abordou sobre os trabalhadores, os direitos, as condições de trabalho que não estão a ser respeitadas, mas também com a questão da segurança e da satisfação dos clientes que, diariamente, os portugueses que recorrem a esta transportadora aérea. Também preocupados, e não menos preocupados, com aquilo que representa, em termos de criação de emprego e de manutenção dos postos de trabalho, esta empresa, a Ryanair, em Portugal. A competitividade das empresas, termos empresas fortes, mas também termos trabalhadores que veem os seus direitos respeitados e as suas condições de trabalho garantidas, é uma posição que o PSD tem tido o cuidado de verbalizar e de objetivar, que para nós não existe empresas sem trabalhadores, mas também não existe trabalhadores sem empresas. Outros partidos certamente têm uma posição bem distinta da nossa, mas aquilo que a responsabilidade governativa que o PSD e o próprio Partido Socialista assumiram ao longo dos anos no país não nos permite ir muito mais além do que um discurso sério e razoável nestas matérias. E, portanto, dizer-lhes que, para nós, esta questão, este conflito laboral na Ryanair, antes de se tornar mediático, era importante que nós tivéssemos aqui a garantia de que todas as fases, até aqui chegarmos, foram tentadas ou foram trabalhadas no melhor sentido. Gostávamos de ter a garantia de que todas as tentativas de diálogo à mesa entre as partes, entre representantes dos trabalhadores e a empresa, foram levadas a cabo até, até ao limite. Gostávamos também de saber se, depois disso, a atuação dos organismos da administração pública, e referiu-se aqui à Autoridade para as Condições de Trabalho, elogiando o trabalho da autoridade, também se foram levados a cabo. E, posto isso, estando o diálogo social feito, estando a atuação dos organismos da administração pública também em execução, a nossa pergunta enquanto grupo parlamentar é perceber como tem sido agora, nesta fase, a atuação do Governo. Cabe-nos fiscalizar de que forma é que o Governo está a atuar como facilitador e como mediador deste conflito. E, portanto, com base nestes pressupostos e naquilo que é o entendimento do grupo parlamentar do PSD sobre esta matéria laboral e este impasse, objetivamente perguntar-lhe então três questões. Se outras estruturas representantes dos trabalhadores têm tido mais facilidade de diálogo com a administração, aqui referiu que é o único sindicato que representa só os tripulantes de cabine, mas sabemos que existem outros representantes dos trabalhadores. Gostávamos de saber se sim, se têm tido mais facilidade de diálogo e quais são essas estruturas representativas dos trabalhadores e quais serão as razões que possam estar na base dessa facilidade. Depois, a minha segunda questão é perguntar-lhe, e referiu-se, e eu aproveito já para adiantar neste aspecto da Autoridade para as Condições de Trabalho, referiu que a Autoridade para as Condições de Trabalho atuou bem. E nós gostávamos de entender concretamente em que é que atuou e que resultados é que tivemos ou que conclusões podemos tirar dessas ações inspectivas. E depois a terceira questão, que se prende com essa crítica que fez objetiva ao Governo do Partido Socialista, apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, o Bloco de Esquerda, que deu origem a este requerimento. O que é que falta, afinal, ao Governo fazer mais para resolver este impasse, porque a insatisfação por parte dos dirigentes do Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil foi aqui bem explícita e, portanto, quer pela parte do Ministério do Trabalho, quer pela parte do Ministério do Planeamento e Infraestruturas, o que é que falta fazer se está ou se poderá estar na mão destes governantes a resolução deste conflito? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem representação do Sindicato.
Muito obrigada pelas suas questões, Sra. Deputada, muito, muito pertinentes de resto. O que é que eu lhe posso dizer em relação, começando pela relação, em relação à ACT? A intervenção da ACT, tenho a certeza, foi com todos os meios que a própria ACT dispõe. Resultados, ainda não temos conhecimento nenhum. Sabemos que identificaram pessoas, que foram verificar horários, que foram verificar licenças, que foram verificar até os... Porque a Ryanair tem os crachás, que diz Ryanair e tripulante, mas pode ser de uma base qualquer, não exemplifica coisíssima nenhuma. O que a ACT tentou fazer foi identificar perante... os horários, os planeamentos dos próprios tripulantes, se estavam naqueles voos, se eram voos que... Há quem queira fazer greve, há quem não queira. Eventualmente, algum tripulante que se apresentasse e não quisesse fazer greve. Ou se eram tripulantes que estavam a apresentar-se para fazer aquele voo, mas vindo de outras bases que não as portuguesas. E a ACT fez esse trabalho. Ainda não sabemos... quais foram os resultados e as conclusões, não sabemos. Em relação àquilo que me perguntou do emprego e das condições, a Ryanair tem tripulantes que não têm condições, que têm um emprego que é o que é. Muitas vezes os tripulantes dizem-nos que, apesar dos pesares, é melhor ter um rendimento de 200, 300 euros se conseguirem voar do que não ter rendimento nenhum. É triste. É lamentável, mas é um facto. E eu acho que foi um bocado por causa disso que perderam o medo, porque se calhar já nem os 200 ou 300 euros por mês lhes chegam. Porque não chega para ninguém. É um facto. Em relação ao Governo, nós falámos com o Governo, nós falámos, fomos ao Ministério do Trabalho, fomos à Secretaria de Estado das Infraestruturas. Não vi, foi nada feito. Isso, lamentavelmente, não vi. E que é o Governo que deve atuar e defender os portugueses, sim, deveria. Foi chamada a atenção, atempadamente, deveria. A Ryanair está em Portugal a operar como? Eu nunca tive acesso aos contratos da Ryanair. É subsidiada. Pagam para estar aqui, pagam para fazer o serviço público. É que isto leva-nos a uma conversa muito longa sobre as empresas que são privadas ou são público-privadas, fazem serviço público ou fazem um péssimo serviço público. E a Ryanair faz o quê? Voa para as ilhas? Sim, senhora, mas recebe. E em que condições é que trata os portugueses? Porquê é que o governo português deixa que os portugueses sejam tratados desta forma em Portugal? Faz-nos alguma confusão, sim. Gostaríamos de ter visto uma atitude mais enérgica e gostaríamos muito de ter visto uma atitude imediata. Ela não aconteceu. Falar com a Ryanair, falar com o board da Ryanair, com administradores, com diretores da Ryanair que não querem falar connosco, que não reconhecem o sindicato, é complicado. É complicado. Insurgiram-se fortemente e de uma maneira brusca, desabrida, quase descontrolada, quando receberam uma carta em português. Pronto, chamaram a atenção que eles são irlandeses e que a linguagem universal da inclusão é o inglês, de facto é. Pronto, não seja por isso. Se é por ser uma carta em inglês, vai em inglês. Agora tem que haver resultados, e resultados não temos, a não ser os piores. A não ser os piores, e é lamentável. Em relação à facilidade de diálogo com outros sindicatos, a representatividade do sindicato dos pilotos eu não sei qual é, porque os pilotos não têm os mesmos problemas que os tripulantes de cabine. E também, como sabem, todos os pilotos também entraram em greve, também têm problemas com a Ryanair. Aliás, a debandada de pilotos o ano passado foi notória, pública e enorme. Sindicatos de terra tentaram uma portaria de extensão que eu não sei se está a ser aplicada. Portarias de extensão para verem direitos mínimos consignados. Nós nem isso conseguimos porque não conseguimos chegar à fala. É tão simples quanto isto. Nós temos que fazer eleições e eleger alguém da Ryanair, com contrato de Ryanair, na Irlanda, para poder falar com a Ryanair. Chegou ao ridículo de dizer. Estas empresas que nós temos e que contratam da Crewlink e da Workforce, que não sabemos para que é que existem, senão para fornecerem tripulantes da Ryanair à Ryanair, se quiserem nós fazemos assim. O vosso advogado e alguém que indiquem vem conversar connosco. Fazemos 3 reuniões em 3 salas seguidas. Não falamos é com todos ao mesmo tempo. Eu nunca vi nenhuma empresa de trabalho temporário, nenhuma empresa que forneça trabalhadores para onde quer que seja, fornecer esses mesmos trabalhadores com um acordo coletivo ou com um acordo de empresa acoplado. É fazer-se um acordo de empresa, fazer-se tratar-se da contratação coletiva com a Ryanair empresa e depois quem está dentro dos aviões tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Não é isso que acontece. Temos algumas dificuldades em falar. E em relação aos outros sindicatos, é tudo o que sei. Em relação a empregos sem condições e sem direitos, não aceitamos e não estamos a ver as coisas mudarem. Falta então agora, talvez, o Governo tomar uma atitude e obrigar a Ryanair a aplicar em Portugal a legislação portuguesa e os outros governos obrigarem a Ryanair a aplicar a legislação imperativa local também. Ora, mas aquilo que nos interessa, nós estamos todos juntos na Europa, neste aspecto, mas a mim, como presidente do sindicato português, interessa-me que o governo português em Portugal proteja os portugueses, porque são esses que eu defendo. Temos os mesmos problemas em todo o lado. Em Espanha, em Itália, em Espanha até uma companhia low cost foi fazer, teve requisição civil. A Ryanair veio dizer que os portugueses tinham sido objeto de uma requisição civil para os voos durante a greve. Está nesses documentos que vos foram distribuídos. Ainda por cima é mentira. É mentira. Mas tentam coagir, mentem. E as pessoas na Ryanair, os tripulantes, vivem aterrorizados. Aterrorizados, mas com alguma esperança de que alguém faça alguma coisa. E quem tem que fazer alguma coisa? Nós servimos de interlocutor, servimos de voz, dizemos o que se passa. Eu, graças a Deus, nunca trabalhei na Ryanair. Trabalhei sempre numa companhia normal. Outros colegas trabalharam em companhias normais. O Fernando Gandra poderá explicar melhor, porque ele sim trabalhou na Ryanair. Agora não. Mas alguém, as pessoas desta casa que foram eleitos por nós, mas especialmente o governo que tem uma responsabilidade acrescida em tudo isto, tem que atuar. Tem que atuar, correndo nós o risco de sermos tratados como uns bananas a viver numa república das bananas. Não aparecem, nada acontece, porque nada vai acontecer. E vão continuar a fazer exatamente o mesmo que têm feito até aqui. Portanto, nós ficamos a aguardar. Acho que estamos no sítio certo para falar entre todos. Não sei se falhei alguma das perguntas que me fez.
Muito obrigado. Muito
obrigada.
Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Hugo Costa, tem a palavra.
Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Presidente, os senhores e senhores deputados, também cumprimentar o Sindicato Nacional de Pessoal de Aviação, de Voo da Aviação Civil, os seus representantes aqui, e dizer que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós também já recebemos o sindicato, temos falado com alguma regularidade com o sindicato e referir que os sindicatos são importantíssimos para a denúncia destas situações. Um ponto prévio, esta matéria sendo também acompanhada, obviamente, pela Comissão de Economia, porque tem a ver com o transporte, há aqui muitas matérias que, mais do que a questão económica do transporte aéreo, que são laborais e também da área laboral. Mas uma primeira questão, para nós, tem a ver com o facto de uma empresa que está a operar em Portugal achar que não tem que vir à Assembleia da República. Isso, para nós, não é minimamente aceitável. Isso é um ponto prévio que também nós queríamos colocar. A Ryanair, acho, como qualquer empresa que opera em Portugal, devia ter os princípios mínimos de estar junto a um órgão de soberania, como a Assembleia da República ou é. também colocar que para nós o direito à greve é um direito inviolável e que não aceitamos e achamos estranho haverem pessoas que assinam contratos em que não podem, em que estão proibidas de fazer a greve. E um ponto também que queríamos colocar é que, até já foi aqui falado, também está nos documentos, mas também é importante para ficar claramente o registro, que tipo de pressões os tripulantes de cabine da Ryanair sofreram e que consequências é que tiveram de adesão à greve ou não. É importante também para termos aqui a questão clara. Já foi falado do trabalho da ACT, que foi louvado e que foi colocado como importante, e a ACT é quem tem competência para fiscalizar o cumprimento das normas. Percebi pela resposta anterior que a ACT ainda não deu os resultados, ainda não há resultados concretos, mas tem algum feedback, se não tem feedback. Outro ponto tem a ver com as negociações. Se existiu depois da greve alguma evolução nas negociações, se não existiu, se o ponto continua como estava, as situações continuam como estavam. Foi aqui referido por diversas vezes que isto é uma matéria europeia, a Ryanair tem o mesmo mecanismo para todos os países europeus, perceber como é que está a luta a nível europeu, ou seja, perceber como é que está esta questão toda a ser tratada a nível, se os sindicatos continuam todos juntos, se há sindicatos já em alguns sítios a nível europeu a negociar per si, perceber como é que está esta matéria, porque obviamente julgamos que é importante. Depois, há um regulador no mercado, que é a ANAC, que tem poderes concretos sobre a matéria, mais do que qualquer outro sobre a matéria da aviação civil, e que é uma entidade independente do próprio governo, perceber o que é que a ANAC tem feito sobre esta matéria. Que, até porque a ANAC responde perante esta comissão, perceber, até porque certamente a ANAC também será ouvida sobre esta matéria, perceber o que é que a ANAC fez, não fez, e que pressões é que a ANAC tem colocado. Porque o transporte aéreo e a presença da Ryanair, como qualquer empresa de aviação civil, é importante em Portugal, é importante para a nossa economia, é importante para o nosso emprego, mas algumas questões têm que ser colocadas logo à partida. Uma delas, logo à partida, que é a ANAC que tem a obrigação, que tem a ver com a própria segurança. Não tem tanto a ver com a questão dos tripulantes de cabine, tem a ver com outras matérias, também é uma matéria que é relevante. Depois também perceber se toda a legislação está a não ser cumprida, porque a Ryanair invoca que está ao abrigo da lei irlandesa e não ao abrigo da lei portuguesa. Há pareceres que levem a isso, há decisões que levem a isso, há decisões europeias que levem a essa matéria, também é importante para termos aqui todo esse contexto. E se a ANAC se pronunciou ou não dizendo que é a lei portuguesa ou que é a lei europeia que se aplica, porque acho que é o ponto também, achamos que é o ponto-chave. Por isso, depois destas questões, diz obviamente que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista continua a acompanhar com muita preocupação este assunto, dizendo que, se percebendo a importância da empresa, acreditamos que não pode ser permitido tudo e pessoas assinarem contratos em que não é permitido o direito constitucional à greve ou pessoas que não estão a receber pelas horas que fazem. Obviamente que nós não podemos compactuar enquanto grupo parlamentar com essa situação e continuaremos muito atentos ao mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por responder, Sr. Presidente do Sindicato.
Posso, Sr. Deputado, eu vou começar por lhe responder e depois vou passar a palavra aos meus colegas, porque eles tão bem ou melhor que eu saberão dar respostas. Começo por lhe falar da ANAC. Não tenho resposta para lhe dar. Falar se a Ryanair cumpre, não cumpre. E o que está aqui também em causa, a nosso ver, é que se a Ryanair não é obrigada a cumprir, porque é que as outras cumprem? Onde cumprir? Não sei. A ANAC tem um papel especial aqui como órgão regulador, como instituto regulador e de verificação da legalidade. Os outros sindicatos europeus, continuamos na mesma. Tentámos, em Portugal, todas as reuniões possíveis com a Ryanair. Fomos a várias reuniões essas que não deviam ter existido, porque eu não podia estar lá, mas estava, os meus colegas também, o Dr. Pedro Quitéria Faria também esteve presente, ele podia porque, como é o jurista do sindicato, como é advogado, isso já não tem importância nenhuma. Aquilo que vem sempre escrito nos mails que recebemos da Ryanair é que não falam com ninguém que seja TAP, SATA, EasyJet, são só estas três que mencionam, podiam mencionar outras, porque há representantes, diretores do sindicato de outras empresas, dizem sempre que são empresas que competem diretamente com a Ryanair e não falam. Pronto, e ficamos assim, não falam, eu nem devia estar aqui e vou-me embora. É isto que nós temos ouvido. Dão-nos também algumas lições de moral, dizendo que nós não sabemos o que é isto do negócio do transporte aéreo. Eu não tenho que saber o que é o negócio do transporte aéreo, eu não quero saber do negócio do transporte aéreo da Ryanair. A mim interessa-me os trabalhadores da Ryanair, os tripulantes de cabine da Ryanair, as condições de trabalho desses mesmos tripulantes e que os direitos deles sejam uma certeza. É só isso que me interessa. Só isso, mais nada. Passava então agora a palavra ao Dr. Pedro da Quitéria Faria, que lhe poderia responder talvez muito melhor do que eu. Talvez não, com toda a certeza.
As nossas regras eu passo. Doutor, tem a palavra. Não sei se mais alguém depois quererá usar da palavra, se escusamos por exemplo, se não, faça-me sinal. Não faz mal.
Muito boa tarde a todos. Eu aqui encontro-me enquanto assessor jurídico do Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil e, portanto, vou-me tentar cingir às questões relativamente ao enquadramento legal e qual é que é a nossa posição enquanto sindicato relativamente à aplicabilidade da jurisdição portuguesa e da lei substancial portuguesa. Sou deputado, há cerca de 2 minutos referi uma questão importante que teve que ver com a violação do direito à greve. Quando nós temos um governo que entende que existe um núcleo duro que está constante no Código de Trabalho e que tem que ver com a violação do direito à greve, que é um princípio constitucionalmente consagrado, está a dar-nos a entender que a visão do governo português é que pelo menos uma parte desse Código de Trabalho deve ser aplicada e não é possível a substituição de trabalhadores grevistas e não é possível a coação sobre trabalhador grevista. Partindo deste pressuposto, o nosso entendimento é o seguinte: existem matérias que, quer pela sua natureza constitucional, quer pela sua inderrugabilidade, dada a substância e a matricialidade dos direitos que estão em causa, que não nos oferece dúvidas que tem que ser imperativamente aplicada à lei portuguesa. E a este respeito, existem vários processos, em Portugal ainda não existe nenhum, em vários processos em diversos tribunais de trabalho da União Europeia, mas há um acórdão de 14 de setembro de 2017 do Tribunal de Justiça da União Europeia que veio de facto tentar clarificar um pouco esta questão sobre a jurisdição nacional de cada país, sobre as matérias inderrogáveis e sobre a legislação substancial que se deve aplicar aos tripulantes relativamente às suas bases de afetação. Ou seja, existe uma equiparação da legislação e jurisdição nacional da base de afetação. Base de afetação é onde o tripulante desenvolve o seu centro de vida familiar habitualmente e, portanto, de onde descola e onde regressa no final de cada dia de trabalho. E este acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 14 de setembro do ano passado vem levantar um conjunto de questões que configuram em si um método indiciário para que os próprios Estados-membros possam daí retirar as suas consequências. Questões tão simples como: qual é a lei mais favorável ao trabalhador enquanto contratante mais débil na relação laboral? No caso em concreto, é Portugal. Qual o local onde o trabalhador cumpre o essencial das suas funções, onde se apresenta para trabalhar e onde retorna? É numa base portuguesa que inicia o seu trabalho, é uma base portuguesa que cresce, é em Portugal que pernoita sem haver qualquer pagamento de subsídio especial por se encontrar fora da sua área de residência. Qual o local onde pernoita havendo pagamento de um subsídio especial por se encontrar fora precisamente da sua residência? Nestas circunstâncias existe pagamento, porquê? Porque não estão a pernoitar na sua base de afetação. Qual o local onde o trabalhador tem que se encontrar de assistência e prevenção e a cerca de uma hora do aeroporto para se apresentar em caso de necessidade. Portugal. Peço desculpa. Qual o local da sua residência habitual e onde normalmente goza as suas folgas? É Portugal. Qual o país onde um trabalhador português terá menos despesas judiciais caso queira sindicar a execução e a cessação do seu contrato de trabalho? É obviamente Portugal. Por outro lado, existem recomendações da OIT relativamente a este tema que dizem expressamente que os Estados-membros devem fazer, e tratando-se de uma recomendação e tendo a substância jurídica que uma recomendação da OIT tem, sem prejuízo disso, a OIT recomenda a que os Estados-membros, no que concerne a matérias do foro laboral absolutamente estruturais, quer para a execução do contrato de trabalho, quer para a sua cessação, sejam reguladas pelo Estado-membro do trabalhador. E estas dizem respeito ao regime da contratação. Quando nós temos aqui e nos permitimos que existe uma empresa que segmenta trabalhadores pela sua senioridade, que é o caso, porque na prática o que se passa é o seguinte: existe uma única só Ryanair que tem acopladas duas empresas, que em Portugal seriam desde já ilegais, porque nem sequer alvará de trabalho temporário teriam. Existem duas empresas que, pura e simplesmente, fornecem 100% dos seus trabalhadores à Ryanair. Portanto, no que concerne aos indícios de presunção de laboralidade dos trabalhadores da Crewlink e dos trabalhadores da Workforce, estão todos os indícios de presunção de laboralidade de que estes trabalhadores são trabalhadores da Ryanair. E, portanto, quando nós nos permitimos que existam empresas que são detidas, não formalmente porque tiveram esse cuidado, mas substancialmente pela Ryanair, quando nós permitimos que estes trabalhadores da Crewlink e da Workforce tenham ainda piores condições de trabalho, quando nós permitimos que um trabalhador português, ainda que tripulante de cabine, possa ganhar 0 euros porque não foi chamado a trabalhar, estamos a confundir um princípio basilar do direito de trabalho desde a sua fundação, que se prende com o seguinte: o direito de trabalho é um direito de meios, de o trabalhador colocar à disposição do empregador a sua possibilidade de laborar. Se o não fizer por culpa que não lhe é imputável, o salário deve-lhe ser pago. Por isso é que na esmagadora maioria dos países existe um salário mínimo nacional. E mais, e vejamos o seguinte, vejamos também o cenário da concorrência que esta empresa, que não é portuguesa, pratica relativamente a empresas nacionais da aviação civil, quer a empresas internacionais. E nós temos um caso paradigmático do ponto de vista da equiparação entre posições e posturas a quando da entrada de um investidor ou de uma companhia aérea desta dimensão num Estado-membro. Existe uma companhia aérea low cost, que é inglesa, que tem um sistema juslaboral absolutamente idêntico ao irlandês, e aquilo que fez quando chegou a Portugal foi o seguinte: conformar-se com a Constituição, adaptar-se às regras imperativas do Código de Trabalho, que não possam ser derrogáveis, e convidou o sindicato para quê? Para estabelecer um acordo de empresa, que está válido, que já foi renegociado e tiveram 0 greves. Portanto, isto que vos estou a dizer é absolutamente factual. Mas, quando a Ryanair, em final do ano passado, demonstra de forma muito cândida que, passados 30 anos de existência, lhes apeteceu falar com os sindicatos pela primeira vez, isto não foi só boa fé ou boa vontade, com certeza absoluta. Prende-se com um conjunto de decisões, ainda não todas elas transitadas em julgado em diversos tribunais de trabalho por essa Europa fora, mas fundamentalmente com este acordo no Tribunal de Justiça da União Europeia, que vem, de alguma forma, desbravar o caminho e aclarar as águas. E é por causa desse motivo, precisamente, que a Ryanair tenta, ou começou a tentar, pelo menos chegar ao contacto com os sindicatos de diversos países. Apenas para terminar, apenas uma nota. A Ryanair, o sindicato, e eu estive presente em todas as reuniões, teve reunido com a Ryanair, deve fazê-lo, e falo-á sempre. A questão fundamental aqui é que nós temos uma empresa irlandesa que impõe, por uma obsessão que tem que ver com paradigma que não é o latino, que é um paradigma totalmente americanizado, tem uma obsessão tão grande pela concorrência que tem a veleidade de dizer a uma presidente de um sindicato português democraticamente eleito e em plenitude de funções que ela apenas pode negociar um instrumento de regulamentação coletiva enquanto observador, estatuto que não existe na nossa legislação e em bom rigor na europeia, noutros sistemas sim, e que esteja presente um delegado sindical da Ryanair e eu, enquanto negociador no sistema anglo-saxónico que bem conhece. E, portanto, é um mundo totalmente paralelo, é impossível negociar-se qualquer instrumento de regulamentação coletiva, sendo certo que, e mesmo para finalizar, aquilo que foi pedido em função de tudo aquilo que eu referi antes foi o seguinte: queremos negociar, queremos ter um instrumento de regulamentação coletiva, mas queremos ter um acordo coletivo de trabalho. Não queremos ter três acordos de empresa. Nós queremos ter um acordo coletivo de trabalho onde as entidades contratantes sejam a Ryanair, a Crewlink, a Workforce e o sindicato. E porquê? Por uma questão de igualdade e equiparação de direitos para quem trabalha e faz o mesmo trabalho nos mesmos aviões e amando ou sobre o poder de direção e sobre o poder conformativo da função das mesmas pessoas. Quem são essas pessoas? Precisamente o Conselho de Administração da Ryanair e quem tem este poder de direção sobre todos os trabalhadores que exercem a sua atividade naqueles aviões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A primeira palavra do PCP nesta reunião para a delegação do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, a delegação aqui presente, é de solicitar que transmitam, e em nome dos tripulantes portugueses, dos tripulantes de cabine da Ryanair, que transmitam a estes tripulantes a nossa palavra de saudação e de reconhecimento e de solidariedade pelo exemplo que demonstraram de dignidade, de mobilização, de coragem, quando enfrentaram e enfrentam o poderio e a prepotência de um gigante global da aviação, que é a Ryanair, e deram o exemplo para muitos outros tripulantes de vários países da Europa. Eu penso que nós não estamos bem, alguns poderão não ter a percepção plena do que aconteceu, quando o que aconteceu foi a primeira greve que eu saiba da história da Ryanair, que foi feita por portugueses, em abril deste ano, para enfrentar o poderio daqueles que, pelos vistos, se consideravam intocáveis e acima da lei. E, portanto, eu julgo que há aqui uma palavra que faltava nesta reunião até agora, que transmitimos ao sindicato e que, por intermédio do sindicato, pedimos que transmitam a estes tripulantes, que disseram basta e que demonstraram aquilo que a gente anda a dizer há muito tempo, é que quando os trabalhadores dizem que já chega e se unem e se mobilizam e vão à luta, as coisas mudam. E nós só estamos a ter esta reunião hoje aqui porque os trabalhadores se mobilizaram e se uniram. Porque a Ryanair não começou a fazer isto em 2018, nem em 2017. A Ryanair faz isto desde há muito tempo e era esta a primeira pergunta. Há quanto tempo é que estes problemas existem? Nós temos ideia de que é desde que a Ryanair se instalou em Portugal, altamente apoiada e subsidiada pelo Estado português. Altamente apoiada e subsidiada pelo Estado português. E de cada avião que estacionava em Lisboa, ou no Porto, ou em Faro, era uma festa nacional para os governantes. E, entretanto, este tipo de práticas eram o prato do dia, até que os trabalhadores disseram já chega. Nós estamos a ter uma reunião na Comissão de Economia, e é importante esta reunião com o sindicato, sendo que há aqui deputadas e deputados, não só da Comissão de Economia, que acompanham o setor dos transportes, mas também deputadas e deputados da área do trabalho, da Comissão de Trabalho, que têm vindo a colocar questões dessa matéria. E, portanto, acaba por ser uma conjugação dessas duas vertentes, sendo que, quer da parte da ACT, quer da parte da ANAC, por exemplo, e eu retomava esse aspecto que vale a pena também pegar, há aqui responsabilidades diretas de entidades do Estado português, com principal responsabilidade no governo português. E é também por isso que nós começámos por dirigir esta palavra de saudação e de reconhecimento, e eu diria mesmo de gratidão. É que os tripulantes de cabine portugueses da Ryanair fizeram o que nenhum governo da Europa fez até agora, foi enfrentar a Ryanair. Pronto, dá-se esta coisa espantosa. Tripulantes de cabine, que se calhar podem ganhar 200€ no mês, ou 100, ou 500, ou 300, ou nada, pelos vistos, têm mais força e mais vontade para enfrentar a Ryanair. Isso nós já sabíamos há muito tempo. Só que ficou aqui demonstrado. Aliás, quando nós chegamos a uma reunião na Assembleia da República e temos o sindicato a denunciar de forma documentada e fundamentada aquilo que está a acontecer, e a resposta que encontram é alguém a questionar o problema de se o diálogo está a ter o bom andamento e se o governo está a ser mediador, nós não precisamos de um governo que seja mediador, precisamos de um governo que faça cumprir a lei. Porque, pelos vistos, chegamos ao ponto, um dia destes, que houver um Estado qualquer, numa ilha qualquer, que legalize a escravatura novamente, se a sede de uma companhia for nesse Estado, então pode haver escravatura. E pessoas agrilhoadas e escravos nas galés, porque a sede dessa companhia é lá nesse Estado onde a escravatura foi outra vez relegalizada. Mas é isto que é aceitável? Aliás, nós temos conceitos. A língua portuguesa é muito traiçoeira, mas a língua inglesa é fascinante, porque quando se confunde greve com no-show, e eu pedia-vos que fizessem uma abordagem dessa carta extraordinária que foi enviada, de ameaça, de represália, de chantagem aos tripulantes portugueses que fizeram greve, a classificar a greve como no-show, que é aquilo que se dizia, segundo me parece, dos passageiros que faziam o check-in e que não apareciam. Então há qualquer coisa de muito errado. Há qualquer coisa de muito errado. E de facto, aquilo que se verifica, o sindicato e os tripulantes conhecem o que nós temos vindo a fazer ao longo do tempo. E aquilo que temos estado a dizer, em larga medida, já dissemos olhos nos olhos a muitos tripulantes, e ainda nos lembramos do encontro com os tripulantes em que algum perguntava, para além de mim, quem é que está há mais de 3 anos nesta companhia sem contrato efetivo, e quase todos levantaram o braço. E eu perguntava também sobre isso, do ponto de vista da própria estabilidade, de um trabalho que não é propriamente, todo o trabalho é digno, mas este trabalho tem que ser altamente qualificado. E falou há pouco no FTL, e há nesta sala quem saiba o que é o FTL, eu pedia-vos que explicassem o que é o FTL, e pedia-vos que explicassem o que são as regulamentações, não só da ANAC, da EASA, aquilo que é necessário garantir por parte de um tripulante de cabine, porque não é um trabalho qualquer. Há questões de segurança fundamentais que estão da responsabilidade de um tripulante de cabine. E, portanto, desse ponto de vista, nós solicitávamos que pudessem esclarecer, deixando apenas esta nota também, relativamente a reuniões que estão aprovadas na Comissão de Trabalho, estão por realizar, aguardamos que o Sr. Presidente as marque na Comissão de Trabalho, quer com o Sr. Ministro do Trabalho, quer com a Sra. Inspetora-Geral da ACT, sobre este caso concreto da Ryanair, e por outro lado, as respostas que fomos tendo por parte do Governo, em requerimentos e perguntas escritas, que falavam de ações inspectivas da ACT que tinham tido lugar, diligências que estavam em curso ao nível da ACT, mas até hoje continuamos aqui na Assembleia da República a aguardar o desfecho e as consequências de uma matéria que não pode ficar em aberto e que não pode ficar, digamos, na impunidade de alguém que se considera acima da lei e que se considera que problemas ambientais se resolvem com os shotguns e que, se calhar, ao nível laboral podem começar a ter outro tipo de ideias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu já pedi autorização, mas tinha uma... O CDS não fez nenhuma intervenção, mas eu tinha apenas uma questão. Esperei para que os grupos parlamentares a pusessem. Foram abordadas aqui ao de leve e era mais no interesse de esclarecermos os deputados todos. Eu percebo pouco de legislação laboral e fez uma boa explicação da complexa... Mas é só mesmo uma pergunta, só para somar. Da legislação laboral, nada disso. Mas queria aproveitar a intervenção do Bruno Dias, porque estamos na Comissão que tutela os transportes, estamos... E as questões da ANAC, EASA, eu ia mais, da IATA e das regulamentações internacionais que tutelam toda a aviação civil, que estamos a falar de uma área onde é muito altamente regulamentada, nomeadamente a Convenção de Chicago. Sim. Eu o que é que diz a ICAO, e portanto já para todos nós começamos a perceber um pouco, é em que medida, porque eu não fui ver, se também estão a ser feridos ou não cumpridos aquilo que são, porque as companhias não podem fazer o que quiserem. Isso é uma ideia um pouco errada. Nós pomos muito isto nas questões do trabalho, mas o Bruno Furou, quando ele diz, explicam o que é o FDL, podemos ir mais longe a saber o que é que está a ser feito. E já agora, se isto está a ser trabalhado naquela união de todos os sindicatos europeus, que eu acho que esta matéria pode ultrapassar a própria legislação europeia, qual é essa expectativa? Porque nós não fomos aqui ver a Convenção de Chicago, falou-se da ANAC apenas e só, o Bruno introduziu algumas matérias, mas eu acho que pode haver, e é um elemento importante, quer para a nossa Comissão, quer para a Comissão de Trabalho, porventura elevarmos um pouco a fasquia das infrações que estão a ser efetuadas em termos daquilo que são regras. Desde logo uma, o non-show de facto é para passageiros, o overbooking é para companhias, mas não parece que os reguladores possam passar ao lado da capacidade de uma qualquer companhia prestar o serviço, ou garantir e ter a capacidade de prestar o serviço. E sem tripulantes ou sem tripulação, em perfeitas condições, eu acho que fica em xeque algo que é mortal na aviação civil comercial, que é a capacidade de prestar ou não o serviço. Era só esse inciso, agradeço ao PCP, assim poupamos todos o tempo. Sei que terá outras pessoas para responder, portanto dirão quem é que eventualmente quer responder. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigada, Sr. Deputado Hélder Amaral. Eu vou passar a palavra, maioritariamente, ao meu colega Fernando Gandra. Mas queria, Sr. Deputado Bruno Dias, agradecer-lhe as suas palavras, dizer-lhe que com certeza que transmitirei aos tripulantes da Ryanair aquilo que acabou de dizer e falar muito brevemente de três coisas, de legislação. O FTL, Flight Time Limitation and Rest Requirements, e foi feito para estabelecer dentro dos períodos máximos de trabalho o descanso mínimo. Não entrou em vigor na União Europeia em 16 de fevereiro de 2016, tem que ser avaliado novamente, têm que ser avaliados os impactos negativos na saúde e muita coisa terá que ser mexida. Mas para explicar que é para aumentar tempos de trabalho e reduzir ao mínimo os tempos de descanso, que são de 10 horas. E sim, a segurança pode ser posta em causa. Eu costumo dizer, e há muitas empresas que não gostam quando eu digo isto, mas é um facto. Sem tripulantes de cabine, as companhias aéreas faziam voos cargueiros. E só. Não faziam outra coisa que não voos cargueiros. Porque nós estamos lá para a segurança. Nós estamos lá para acompanhar os passageiros. Há muito pouco tempo atrás, num voo de São Paulo para Lisboa, e eu, graças a Deus, tenho sempre esta sorte e Nossa Senhora de Fátima protege sempre a aviação portuguesa, mas um passageiro que teve um ataque cardíaco, apareceram três cardiologistas do Hospital do Porto e o senhor sobreviveu e a mulher dele ficou, um senhor de 80 e muitos anos, e foi com esse passageiro que nós passamos quase a totalidade do voo. É para isso especialmente que nós lá estamos. Mas tudo isto tem a ver com segurança, como dizia muito bem. Segurança. E é para segurança. A segurança exige repouso. E eu queria lhe agradecer e vou passar ao Fernando Gandra, se não se importa.
Tem a palavra.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou dividir aqui em duas questões. A primeira questão tem a ver com as pressões, a questão do no-show, as cartas que os tripulantes receberam. Em primeiro lugar, quem trabalha na Ryanair, além de tripulante, tem que ser vendedor. E a pressão das vendas a bordo é enorme. Eles têm um quadro em cada sala de tripulações com o ranking, quem é que é o melhor vendedor e quem não é. E quem estiver na parte inferior do quadro e se mantiver lá durante 2 ou 3 meses, espera uma viagem a Dublin para uma reunião do foro disciplinar, porque é que ele não vendeu mais um café ou mais uma raspadinha daquele voo ou no outro. E as pressões também se fazem do ponto de vista laboral, quando, e temos um caso concreto de um colega do Porto, em que ele sofreu um barotraumatismo, e só sofreu um barotraumatismo porque era tripulante e porque estava a trabalhar, porque um barotraumatismo é uma perfuração do tímpano, obviamente teve que ir ao médico, meteu baixa, e depois teve que ir a Dublin justificar o porquê de ter metido baixa por ter um tímpano perfurado. E essa justificação do tripante não foi suficiente porque ele foi repreendido por escrito e levou com uma sanção disciplinar por ter tido 8 dias de baixa por causa desse mesmo barotraumatismo. Portanto, isto serve também de exemplo para todos os outros colegas que trabalham à volta e veem o que é que isto se passa. Há muita gente que vai trabalhar que não está em condições de ir trabalhar, pode ir trabalhar com gripe, com febre, se está com dores de cabeça, vão trabalhar na mesma, porque se veem que uma pessoa que levou, que sofreu um barotraumatismo e levou um processo disciplinar e levou uma sanção disciplinar, o que é que me acontecerá a mim? Portanto, esta é a primeira questão. Existe também uma questão concreta de um tripulante de Ponta Delgada, que ao fim de 12 horas de serviço, o comandante decidiu aumentar em 2 horas o tempo máximo de serviço de voo. Que em certas e determinadas circunstâncias é possível, mas naquele caso concreto não era. As operações de voo obrigaram o tripulante a continuar, o tripulante alegou fadiga porque não se sentia em condições físicas e psíquicas para operar e desempenhar a sua função primordial a bordo de um avião, que é a segurança do voo. Foi a Dublin e foi disciplinado e foi penalizado, mais uma vez uma repreensão por escrito. Isto são sanções que servem não só para o caso em concreto, mas também servem para todos os outros que estão à volta saberem que a fadiga, portanto o tripulante não pode alegar fadiga. Fadiga é essa que está bastante bem explicada no regulamento comunitário 83/2014, que deu origem ao tal FTL e que todos os Estados-membros estão obrigados a cumprir. Falando agora um bocado da parte da legislação e começando pelo FTL. O FTL, o Flight Time Limitations, é um regulamento feito pela EASA e aprovado pelo Parlamento Europeu e, como qualquer regulamento comunitário, é de implementação obrigatória. Cabe depois aos reguladores de cada Estado-membro fazê-lo aplicar e fiscalizar e aprovar os manuais de operações de todas as companhias aéreas que estão registadas nesse regulador e também é da competência do regulador fazer aquilo que se conhece no meio da aviação, que é uma SAFA, que é um Safety Audit of Foreign Aircraft. Ou seja, a ANAC tem toda a legitimidade, apesar de os aviões da Ryanair estarem registados na República da Irlanda, não tira a responsabilidade da ANAC de fazer estas auditorias, de comprovar se os manuais de operação estão a ser realmente cumpridos, porque, obviamente, o manual de operações está aprovado por um regulador, portanto, o que está lá escrito cumpre com os mínimos de lei, mas depois cabe à ANAC e cabem às autoridades verificar e fiscalizar esse mesmo cumprimento. No caso, este caso do tripulante Ponta Delgada, nitidamente o manual de operações não foi cumprido e nós fizemos essa denúncia precisamente à Autoridade Nacional da Aviação Civil. Por último, relativamente às questões laborais, nós sempre defendemos, e está no dossiê que vos entregamos, e sempre dissemos à Ryanair que existe um regulamento comunitário aplicável aos contratos individuais de trabalho que também tem que ser cumprido, que é o Roma 1, que é o 593/2008. E no seu artigo 8º, que diz precisamente contratos individuais de trabalho, está lá clarinho como a água a dizer que toda a legislação que não pode ser derrogável por acordo deve ser aplicada ao trabalhador a lei que seria aplicável não existindo a necessidade deste regulamento, que é quando existe um contrato de trabalho de um Estado-membro e o trabalhador habita noutro Estado-membro. Portanto, neste caso, e trocando isto por miúdos, todas as matérias não derrogáveis por acordo devem respeitar a legislação onde o trabalhador habitualmente efetua o seu trabalho, que neste caso é Portugal. E depois, poderá haver aqui a discussão quais é que são essas matérias, o Código de Trabalho é bastante claro e a Constituição também. A Ryanair diz que cumpre, mas não cumpre e continua a dizer, e está também no dossiê que vos foi entregue, que o contrato de trabalho é regulado pela legislação irlandesa e a jurisdição que regula o contrato de trabalho é também a irlandesa, e diz mais, que aos trabalhadores que estão afetos ao regime de segurança social portuguesa, que pagam as suas contribuições à sua segurança social em Portugal, diz lá no contrato de trabalho que, independentemente de onde o trabalhador efetuar o pagamento das suas contribuições, o regime aplicável é o da República da Irlanda, seja ele mais ou menos favorável. E levamos isto para a questão, por exemplo, da parentalidade, para o caso dos pais é bastante mais favorável à legislação portuguesa e é negado o acesso à licença parental inicial, porque essa figura não existe na Irlanda, só existe para as mães. Os pais têm direito, salvo erro, a uma semana ou 15 dias, não têm os 25 dias úteis a seguir ao nascimento, portanto, foi negado e temos também casos e provas de que isso aconteceu. Portanto, tudo isso está devidamente documentado, está entregue e aquilo que nós esperamos que aconteça é que as instituições competentes que atuem e atuem de forma enérgica e célere para resolver este problema que já foi denunciado há bastante tempo e que continua sem solução à vista.
Senhora, muito obrigado. Passamos agora à terceira ronda, julgo que não tenho sinais de inscrições, mas julgo que vai haver. Partido Social Democrata, não sei se alguém escreve para a segunda ronda. Não vendo. Partido Socialista também não. Bloco de Esquerda, deputado Heitor Sousa, tem a palavra. Responderão no final todas. Pronto, agora só tomar.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria que... Eu estive a olhar aqui para o dossiê que vocês nos entregaram e não existe documentação escrita das tentativas que vocês fizeram com o Governo e a respectiva informação, se fosse caso disso. Eu creio que é preciso, do ponto de vista da opinião pública, que se saiba o que é que, quais foram as relações e os contactos estabelecidos entre o sindicato e o Governo, os responsáveis do Governo, quer com o Ministério do Planeamento das Infraestruturas, quer com o Ministério do Trabalho e Segurança Social, para que, quando o Ministro, o Sr. Ministro vem aqui na próxima semana, por exemplo, o Ministro do Planeamento das Infraestruturas, uma das funções que ele vem aqui é para dar resposta a um conjunto de requerimentos que, entretanto, os grupos parlamentares foram entregando ao longo da anterior sessão legislativa. E era importante perceber qual foi o comportamento efetivo do Governo relativamente a este tipo de acontecimentos. Eu sei que há, por exemplo, mails aqui dirigidos ao Ministério do Trabalho e Segurança Social, mas eu não vejo nenhum mail relativo ao Ministério do Planeamento das Infraestruturas, apesar de terem informado que tinha havido já reuniões com o Secretário de Estado das Infraestruturas. E, portanto, eu creio que isto era importante perceber o que é que o Governo diz, efetivamente, destes acontecimentos. E essa opinião tem de ser, digamos, do conhecimento da opinião pública, sob pena de isto ficar um bocadinho escondido ou meio atrás do biombo, sem saber exatamente aquilo que acontece. O mesmo se poderia dizer em relação à ANAC. A ANAC tem nos seus estatutos a prerrogativa de, por exemplo, se verificar que existe incumprimento sistemático da legislação portuguesa em vigor, poder recomendar o cancelamento da licença de operação em Portugal. Isto faz parte de uma das normas dos estatutos da ANAC. E é uma das coisas, por exemplo, que o Bloco de Esquerda, que também fez este requerimento e também incluiu a ANAC na convocação para, sobre esta matéria, é uma das questões que nós iremos perguntar à ANAC, era saber se andam com a cabeça enterrada na areia sem saber exatamente o que acontece à sua volta. E, portanto, a segunda pergunta que eu vos queria fazer é que a Luciana disse na sua intervenção que a ACT tinha atuado muito bem, mas não falou da ANAC. E eu, a pergunta que eu vos faço é o que é que a ANAC tem dito em relação a este tipo de comportamento por parte da Ryanair e se já tomou alguma medida, alguma iniciativa concreta de contactar a Ryanair, a fim de corrigir eventuais aspectos que sejam considerados ilegais, tal como os próprios estatutos da ANAC têm.
Muito obrigado. Sr. Deputado, bom dia.
É claro. Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira greve, aquela que deu, de certa forma, o arranque para esta situação, foi a greve nacional, foi a greve em Portugal, dos tripulantes portugueses. da Ryanair. Estávamos no final de março e início de abril, na altura da Páscoa. Em 27 de abril, nós tivemos na Assembleia da República uma reunião com a ANAC. Essa reunião tinha por agenda a apresentação do plano de atividade anual da ANAC, e havia um conjunto de perguntas de mais diversos tipos que os deputados tinham para apresentar. Da parte do PCP, nós colocámos um conjunto de questões que tinham precisamente a ver com a intervenção da ANAC na garantia do cumprimento da lei, da regulamentação e das questões da segurança e da operação do transporte aéreo no que diz respeito a este caso concreto. Porque, aliás, quando tinha acontecido todo aquele conjunto de inenarráveis situações logo na greve da Páscoa, nós chamámos a atenção, tal como o sindicato também fez, que a própria ANAC, a esse nível, e o Gander falava há pouco da questão das inspeções SAFA, implicava necessariamente uma ação por parte das autoridades competentes, que em Portugal são a ANAC. E daí nós termos questionado a ANAC sobre isso. Bom, e nessa altura, 27 de abril, aquilo que nós obtivemos da parte da ANAC nessa reunião aqui na Assembleia foi, grosso modo, aquilo que em abril, maio e junho nós obtivemos por parte do Governo na área laboral, em relação à ACT, que é, estamos agora a tratar relativamente às inspeções que tiveram no terreno, que tiveram lugar, que aconteceram no terreno e que agora os processos estão a desenvolver. Esta questão sobre os resultados concretos, e é importante também o testemunho do sindicato, porquê? Porque, independentemente, nós teremos sempre todo o interesse e procuraremos acompanhar e escrutinar o desenvolvimento dos processos junto das próprias entidades, ACT, ANAC, Governo. Mas, para além disso, é muito importante para nós também que o próprio sindicato possa também dar o seu testemunho e a sua perspectiva sobre como tem sido, digamos, a interação, as respostas que estas entidades tiveram ao longo do tempo. É importante verificarmos que, não tanto na primeira, mas na segunda greve, a ACT teve o terreno e acompanhou e conheceu e esteve lá e houve um conjunto de autos, não é, de ações inspectivas, etc., que tiveram lugar. Para nós, o fundamental é a consequência disso, para que, se voltar a acontecer, seja lá que for, que tipo de malfeitorias ou ilegalidades por parte desta multinacional, não haja simplesmente mais autos de notícia e mais ações inspectivas e mais coisas que depois vão dar ao mesmo que nas vezes anteriores. Portanto, a questão fundamental é aquilo que, vulgarmente, a gente vai daí, não é? Vai daí qualquer coisa. Portanto, esta questão sobre a resposta que Ministério / Secretaria de Estado tiveram junto do sindicato às diligências que desenvolveram, o mesmo em relação à ACT, que não sendo a mesma coisa, tem processos que correm, digamos, em sede própria e nessa matéria há deveres de resposta e há deveres de notificação e de informação que a ACT deve cumprir, e também a mesma coisa em relação à ANAC, ou seja, como tem sido essa interação e a resposta concreta relativamente a denúncias que temos conhecimento que foram feitas de uma forma muito, muito concreta e foi necessário, de facto, o sindicato assumir esse papel e os trabalhadores, os tripulantes de cabine portugueses da Ryanair assumirem esse papel de chamar a atenção para as autoridades daquilo que estava a acontecer e, em larga medida, é a prática corrente desta companhia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o sindicato.
Posso fazer como um bocado? Iniciar e passar. Eu tomei boa nota de tudo aquilo que foi aqui perguntado. Fui eu e a Secretaria de Estado das Infraestruturas. Pronto. Porque levámos um dossiê, tal como trouxemos aos grupos parlamentares, ouviram-nos, no Ministério do Trabalho igualmente, tomaram boa nota. A ANAC tem que verificar os incumprimentos, sim. O Manual de Operações das Empresas tem uma parte 7, onde está esta regulamentação europeia de aplicação necessária do FTL. Já verificámos, está lá. Agora, ter um livro na prateleira, na biblioteca de bordo, mas não o cumprir, está lá só para enfeitar e para criar peso, que aliás gasta combustível e a Ryanair não devia querer. As coisas estão lá, não são cumpridas. A ANAC tem que aparecer mais vezes. E não, estamos aqui a falar da Ryanair, mas não é só a Ryanair. Há mais em Portugal, há mais empresas em Portugal que precisavam dessas safas. E de muitas safas. E de muitas vezes. Secretarias de Estado é o que tenho para responder, senhores deputados, Ministério de Trabalho também, tal como já disse no início, Ministro das Infraestruturas, nunca fomos recebidos, passa sempre para o Secretário de Estado. A ANAC tem que garantir intervenção, tem que garantir segurança, tem que garantir o cumprimento da lei, pois tem. E agora temos que ver é quem é que vai verificar a ANAC, porque andamos de verificação em verificação. Não sei, mas alguém tem que verificar, talvez os órgãos de soberania. Isto tudo tem a ver com segurança, isto tudo tem a ver com legalidade, isto tudo tem a ver com direitos, regalias básicas dos trabalhadores, neste caso da Ryanair, mas todas as companhias aéreas, e há outras, volto a repetir, que têm em Portugal problemas, não, graças a Deus, não iguais aos da Ryanair, mas não alguns muito semelhantes, porque também não têm acordo da empresa e infelizmente não vão ter tão cedo. E também são de empresas portuguesas, com trabalhadores portugueses a trabalharem em Portugal ou operarem em Portugal. E há duas coisas que eu não posso deixar de dizer aqui. A profissão de tripulante de cabine, por todo o envolvente de segurança do meio em que se trabalha, da falta de oxigênio, da falta de umidade, da posição em que o avião anda sistematicamente, é de facto uma profissão de desgaste rápido. E era bom que toda a gente se debruçasse sobre os problemas da profissão de desgaste rápido dentro dos tripulantes de cabine. E estes tripulantes da Ryanair vão sofrer deste desgaste rápido muito mais cedo, muito mais depressa e com maior intensidade do que qualquer outro tripulante de outra companhia aérea. E isto é preocupante. Tal como é preocupante a nível de segurança, que a qualidade do ar na cabine em todas as empresas possa estar posta em causa por causa de organofosfatos. Isto é uma conversa que eu gostaria muito de ter aqui e falar de outras empresas e do problema dos tripulantes da aviação civil, porque isto também, mais do que tripulantes, e há milhares em Portugal, afeta passageiros. São milhões. Fernando, queres completar? Não sei se ele pode.
Pode. Tem a palavra o Sr. Fernando Gândara, não é?
Muito obrigado. Só para completar em relação ao papel da ANAC, o certificado de operação aérea, que é o COA, esse é emitido pela Irish Aviation Authority, que é a autoridade irlandesa. No entanto, é o que nós chamamos um COA EASA, portanto existe um órgão supervisor a nível europeu que tem que todo o conteúdo do manual de operações cumprir com o regulamento europeu, ou ser mais favorável do que os mínimos impostos por lei. E uma das competências da ANAC, eu trabalho também numa companhia aérea e no início da nossa operação em Portugal fomos alvo até de várias inspeções, talvez possamos a novidade em Portugal. Uma das coisas que a ANAC pode e deve fazer é fazer perguntas como: a que horas é que começou o seu serviço? A que horas é que se apresentou ao trabalho? Estava ou não estava de assistência? Mostre-me a sua escala de serviço dos últimos 5 dias. Questões relativas, por exemplo, à fadiga de voo e ao uso da prerrogativa do comandante. Todas estas questões são legítimas e são da competência da própria ANAC, porque a Ryanair também se escuda de ter um COA irlandês, mas ter 86 bases espalhadas pela Europa por 20 e tal países. E como o regulador irlandês não tem, não sei se na Irlanda se fazem muitas ou poucas inspeções, não sei, mas o alcance da Irish Aviation Authority não entra em Espanha, em Portugal, na Grécia, no Chipre e por aí fora. Portanto, caberá, se a legislação europeia é para realmente ser cumprida e não, como dizia a Sra. Presidente, ser apenas mais um livro para enfeitar o cockpit, deve ser a Autoridade da Aviação Civil, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, a fazer este tipo de inspeções. E, por último, relativamente à questão europeia e à dimensão europeia que esta luta tem tido. O que nós estamos a tentar defender aqui, e estamos na linha da frente, é defender precisamente os valores da Europa. defender os valores da União Europeia, que é o cumprimento da lei, o princípio da igualdade e da solidariedade, coisa que os Estados-membros, todos eles que aceitaram a operação da Ryanair, a certa altura da história tiveram que olhar para o lado e ignorar certos e determinados aspectos para poderem usufruir do fluxo de passageiros, que são para cima de 200 milhões de passageiros por ano que a Ryanair transporta. Portanto, para usufruírem deste fluxo de passageiros, tiveram que colocar um bocado em stand-by os valores europeus. E aquilo que nós estamos a defender é precisamente a implementação e a aplicabilidade desses mesmos valores.
Muito obrigado. Não havendo mais questões, eu queria muito agradecer as respostas, as perguntas também dos seus deputados, do Sindicato de Aviação Civil, dizer que continuaremos, dentro do possível, a cumprir o requerimento que está aprovado por unanimidade na Comissão, de preferência em colaboração com os nossos colegas da Comissão de Trabalho Social. Obviamente, esperamos ainda poder ouvir a administração da Ryanair, esperemos que o bom senso impere, se não, ouviremos as entidades e depois, obviamente, cada grupo parlamentar dirá sobre a matéria o que entender, mas nós continuaremos a prosseguir esse assunto, uma vez que, pelo menos para nós, para além das questões laborais, o que está em causa, de facto, é a segurança do serviço aéreo, é também, ou não, o respeito pelas regras nacionais. E, portanto, parece-me que há aqui zonas cinzentas que importa esclarecer. Agradeço imenso a informação que nos deixaram. Cá continuamos a fazer o nosso trabalho. Pedi aos coordenadores da Comissão de Economia e Inovação às pessoas que não saíssem, uma vez que vamos ter que preparar a agenda do próximo ano. E queria mais agradecer-vos e pedia só um minuto ou dois para nos despedirmos dos nossos convidados. Até já. Aos colegas da Comissão de Trabalho, muito obrigado pela vossa presença.